Boa tarde a todos. Estamos de volta aqui para a aula de dúvidas número 17, no dia 13 de novembro, uma sexta-feira 13, às 16 horas e 2 minutos. Então, nós estamos falando do tópico 4, técnicas de computação natural. Hoje é o último dia a ser dedicado à parte 1 do curso, sendo que essa parte 1 foi. Se concentrou em inteligência computacional, no tripé, né? Redes neurais artificiais, computação evolutiva e sistemas nebulosos, né? E essas técnicas de computação natural se associam mais à computação evolutiva, né? Inclusive, os sistemas imunológicos, a gente vai falar um pouco mais hoje, são tidos como casos particulares de. São microevoluções que a gente sofre dentro do nosso organismo. Então, não sei se vocês, ao lerem o material, perceberam ou ao assistirem a videoaula, né? Que um sistema imunológico é um sistema evolutivo dentro do nosso organismo. Quando nós aprendemos a combater uma infecção, uma gripe, por exemplo, né? Precisa de alguns dias e esses dias, ao longo desses dias, os nossos anticorpos. Então, se você teve sintoma da gripe, é porque você não tinha anticorpos preparados para reconhecer aquele padrão invasor, né? A assinatura do antígeno, ok? Por mais que você tenha uma diversidade de padrões de anticorpos, né, alguns patógenos não são imediatamente reconhecidos. Ou porque eles derivaram de vírus que você já conhecia, mas já se diferenciaram tanto a ponto de você, do seu organismo não reconhecer mais. Tá? Ou porque, de fato, você nunca foi invadido. O seu organismo nunca foi exposto àquele tipo de padrão, ok? Então, ele não tem mesmo anticorpos adequados para combatê-lo, né? Então, precisa de alguns dias. E ao longo desses dias, o que, que o seu sistema imunológico faz? Ele evolui anticorpos. Ele faz clonagem de anticorpos e hipermutação dos trechos ali do Y, né? Que é a região que reconhece padrões, né? Então, o processo, chama processo de seleção clonal, né? O processo de seleção clonal é um algoritmo, é um método evolutivo interno ao seu organismo. Então, a gente poderia até dizer, hoje a espécie humana já nem está sujeita à evolução, né? Mas a gente pode dizer que há uma evolução em, assim, macro, né, entre os indivíduos de uma espécie, né, que estão sobrevivendo e perpetuando o código para as próximas gerações, né, segundo a teoria de seleção natural de Darwin, da sobrevivência do mais apto, tem mais chance de gerar descendentes, de passar o seu código genético para os descendentes, né. Inclusive, existe até aquela teoria de Richard Dawkins, né, do gene egoísta, né, que afirma que, na verdade, nós somos apenas artifícios que os nossos genes usam para se perpetuar. Então, os nossos genes produzem uma cobertura, né, que seria o nosso organismo, né, adaptado ao meio, para que nós tenhamos uma boa capacidade de adaptação a esse meio e de sobrevivência para poder perpetuar esses genes, passando para os nossos descendentes. Então, na verdade, nós somos apenas artifícios dos nossos genes. Independente de vocês concordarem com essa teoria, mas ela é uma perspectiva válida, né, de que pelo menos cabe a discussão sobre ela, né, que os genes é que são os personagens principais da história. Nós somos coadjuvantes ou resultado dos nossos genes e somos como somos porque os genes tendem a produzir organismos mais adaptados de modo a não se extinguirem, né? A se perpetuar. Muito bem. Então, a parte 1 termina hoje com esse tripé aí, e pela frequência aqui de alunos, né, mais baixa do que o habitual, parece que estamos vivendo uma fase do curso um pouco menos popular, um pouco menos relevante também, né? Eu não entendo assim, e espero que os alunos assistam a essa aula de dúvidas aí, o áudio dela que vai estar disponível na página, né, para poder realmente aproveitar todo o potencial dessas ferramentas. O que nós vamos destacar hoje, e é a motivação principal desse tópico 4, é esse caminho entre a inspiração, né, eu entender a essência de um processo biológico, e poder reproduzir de modo a poder reproduzir em computador. E o que que eu vou reproduzir daquilo que eu entendi, né? Então a gente falou aí do processo de seleção clonal, né? Então é mais ou menos isso que a gente vai mostrar aqui, né? Como pegar uma teoria imunológica ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina e trazer para um algoritmo computacional, né? E quem trouxe a seleção clonal para um algoritmo computacional foi um grupo da Unicamp, né? E portanto, mostrando que bem perto de vocês existem protagonistas nessas linhas de pesquisa aí, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui no PowerPoint. Sem pôr tela cheia, que eu não sei se isso vai atrapalhar, né? Então, a computação natural, que tem a computação evolutiva como um dos seus carros-chefes, né? Mas também tem as redes neurais, ela é sustentada em três frentes, e a gente vai se concentrar aqui totalmente na frente número 1, desenvolvimento de novas técnicas para a solução de problemas complexos, né? E aqui a gente vai falar muito de otimização, né? E otimização bioinspirada, particularmente. Eu estou no slide 4, né? Mas a computação natural também tem outras duas frentes, que é o uso de computadores para sintetizar formas, comportamentos e padrões similares aos naturais, né? Vou dar aqui como exemplo, por exemplo, a reprodução de paisagens sinteticamente, né, que parecem ser naturais. Os efeitos especiais dos filmes lá de Hollywood, por exemplo, quase todos os filmes de Homem-Aranha, né, que eu me lembre aqui, trabalham com efeitos especiais, tem uns vilões lá que têm formato de areia, ou seja, se forma um corpo antropomórfico a partir de areia. No último filme teve lá em Veneza, né, também um vilão, um monstro que era um formato de água, tá? Então, todas essas formas a partir de partículas de areia ou de gotas d'água, né, cabem nesse item número 2, né? Uso de computadores para sintetizar formas, comportamentos e padrões similares aos naturais, né? Não estou dizendo que tem vilões de areia na natureza, estou dizendo que a trajetória que o monte de areia faz até virar o vilão, ou vice-versa, né? É natural, respeita a teoria da gravidade. No caso desse último filme aí, o fluxo de um fluido, né? Então, tudo isso é simulado sinteticamente em computador, e tem a ver com a computação natural nesse item 2. E o item 3, que também nós não vamos enfatizar aqui. Professor, mas onde eu posso ler mais sobre isso? Então, tem o curso de pós-graduação em computação natural, que é oferecido junto ao programa aqui da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, tá? Não é oferecido todo semestre, mas vez ou outra tem. E tem as notas de aula, se você quiser ler. Enfim, o item número daí cobre esses três itens, né? O item número 3, uso de novos materiais naturais além do silício para fazer computação, chamado de biocomputação, né? Então a gente tem aqui a computação de membrana, computação de DNA, computação quântica, tá? Existem outros materiais que computam, mas a humanidade tem se concentrado no silício e nesses outros materiais, né? Computação de DNA, de membrana e também computação quântica, tá? Eu adianto aqui que o computador quântico, ele tem as suas, consegue trabalhar com muito mais poder que o computador digital em alguns problemas específicos, como em criptografia, fatoração de números primos, essas coisas, tá? Mas não torna polinomial problemas NP completos ou NP difíceis, pensando sobre a computação digital, tá? Por outro lado, um computador de DNA, nós não vamos tratar disso aqui, só estou comentando como uma curiosidade, né? Um computador de DNA já torna polinomial um problema que é NP difícil ou NP completo no computador digital, tá? Então, lembrando, se você muda o hardware, né? Não há porquê o que é complicado de se resolver numa certa arquitetura continuar complicado de se resolver numa outra, porque as estratégias de solução são diferentes, certo? Então, algo que é muito difícil de resolver no computador digital pode se tornar polinomial, se requeria custo fatorial no computador digital, pode passar a requerer custo polinomial no computador de DNA. E é isso que acontece com vários problemas NP completos e NP difíceis, tá? Não vou conseguir me aprofundar mais, mas, enfim, é uma questão importante aí que eu gostaria de destacar. Então, nós vamos voltar a falar, então, desse primeiro item do tripé que sustenta a computação natural. Na aula de dúvidas da quarta-feira, a gente enfatizou ACO e PSO, e hoje a gente vai falar mais de sistemas imunológicos artificiais, ok? Eu vou parar aqui de compartilhar a tela e perguntar se há alguma dúvida sobre tudo que eu falei até agora. Bom, não havendo dúvidas, eu vou dar sequência então e vou falar um pouquinho de. Vamos lá para frente aqui, falar de imunidade inata e imunidade adaptativa, tá? Então, já passamos para a parte de inteligência coletiva, PSO, ACO. Vamos lá, sistemas imunológicos artificiais. Os sistemas imunológicos artificiais são dos sistemas mais complexos do nosso organismo, junto com o sistema nervoso, né? Talvez junto com o sistema endócrino também, né? E já comentei na aula passada que ele faz cognição com o cérebro, mas é um outro nível de cognição, né? Um outro nível de reconhecimento de padrões, um outro tipo de memória, além do que os agentes que compõem o sistema imunológico, né, migram, fluem pelo organismo, diferente dos neurônios no sistema nervoso, que são fixos. Eles podem até expandir seus dendritos e axônios, tudo bem, mas a célula nervosa não fica andando pelo corpo, tá? Já os agentes que compõem o sistema imunológico, sim, fluem pelo organismo, ok? Inclusive, o processo de maturação de afinidade, que eu chamei aqui de um processo evolutivo no começo dessa aula de dúvidas, né? Ele se dá no, no, nos linfonodos, né? A gente tem linfonodos espalhados pelo organismo, né? E é ali que as assinaturas dos antígenos são levadas para que os anticorpos sofram maturação de afinidade, né? Então, não é no local da infecção que eu vou aprender a combater o agente infeccioso. Eu vou tomar ali assinaturas do agente. Digamos que eu tenha um corte aqui na minha mão esquerda e que está infeccionado. A pele abriu, né? Houve um corte, houve a invasão de agentes infecciosos, iniciou um processo infeccioso ali, na minha mão esquerda, tá? Então, os padrões dos antígenos que estão causando a infecção são conduzidos para os linfonodos, que é a espécie de universidade do nosso sistema imunológico, né? Onde os estudantes vão estudar aquele padrão e vão aprender a reconhecer aquele padrão antigênico, tá? Aí eles vão migrar, assim que tiver o sucesso na capacidade de reconhecimento de padrões, há uma migração desses agentes do sistema imunológico até a região da infecção para iniciar o processo de reconhecimento e de combate ao agente infeccioso, ok? Então, esse tipo de processo nós já conhecemos e. Mas a gente não precisa reproduzir todos esses detalhes. Quando a gente trabalha com sistemas imunológicos, a gente não precisa simular esse processo de movimentação dos agentes pelo organismo, né? Então, quando eu sofro uma infecção, há um aumento de anticorpos capaz de reconhecer aquele agente antigênico causador da infecção, né? Então, eu trabalho com uma variável, por exemplo, em computador, chamado concentração. A concentração dos anticorpos. Então, a concentração pode aumentar ou diminuir. Pronto. Eu estou simulando com isso esses processos, de crescimento no número de agentes, tá? Eu não preciso implementar os vasos linfáticos e a migração pelo organismo, enfim. Então, acho que fica mais ou menos claro que eu vou acabar usando os mesmos recursos da computação evolutiva, né? O meu antígeno vai ser um vetor, de elementos, né? Pode ser inteiro, em ponto flutuante ou binário, e o anticorpo, idem. E nem mesmo a complementariedade eu vou trabalhar aqui, eu posso trabalhar com distância euclidiana mesmo, né? No nosso organismo, os padrões têm que ter uma afinidade química e uma complementariedade geométrica, né, para ocorrer o casamento, o acoplamento físico-químico, tá? Só que trabalhar algebricamente com informações complementares é um pouco complicado. Pega um espaço contínuo, né? O que que é o complemento de um vetor no R80, tá? Fica meio difícil de falar disso. O complemento de um vetor binário já é bem mais fácil, né? Então, em lugar de trabalhar com informação complementar, como é na natureza, como é no sistema imunológico, normalmente nós trabalhamos com distância euclidiana mesmo, ou distância de Hamming, no caso binário, né? Eu não trabalho, portanto, com complementação, e sim com proximidade de elementos, né? Quando eu estou. Bom, e em computador não me interessa implementar o sistema inato, que está aqui no slide 50. Interessa implementar o sistema adaptativo, porque é isso que eu quero reproduzir. Eu quero que as minhas células se adaptem às experiências vividas, né? Professor, eu vi ali na frente que os sistemas imunológicos são aplicados para otimização, para detecção de outliers, de vírus e computador, né? E também de agrupamento de dados. Mas como funciona isso pensando no sistema adaptativo? Bom, então vamos lá. Já expliquei aqui, né? O sistema adaptativo, ele é acionado quando o sistema inato não consegue dar conta do recado, né? Então, quando a infecção se instalou, é porque o sistema inato falhou, né? Então, por exemplo, a pele é um elemento do sistema inato. Então, se tem um corte e o corte infeccionou, é porque houve a invasão de agentes patogênicos ali e o sistema inato não deu conta de eliminá-los do organismo. Então, começa uma reação infecciosa. E se ela não for combatida, o organismo vai perecer, tá? Na verdade, enquanto eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo, assistindo essa, o áudio dessa aula, né? Estamos sendo invadidos por milhares, milhões de agentes infecciosos, né? Se o nosso sistema imunológico não estivesse ativo e com uma grande capacidade de imunização, né? Nós pegaríamos infecções a todo momento. Não precisa falar aí de coronavírus, né? Outras infecções, até menos contagiosas, nos levariam à morte, tá? Então, o sistema imunológico está atuando muito e a todo momento, porque a todo momento as nossas mucosas estão sendo invadidas por agentes infecciosos, com poder patogênico, né? Só o fato de a gente estar respirando, né, puxando o ar para dentro do nosso organismo, nós já estamos expondo as nossas mucosas a agentes estranhos, né? Ok? Então, o sistema adaptativo vai atuar toda vez que o sistema inato não consegue fazer a participação dele. E como funciona o sistema adaptativo? Já coloquei, né? De algum modo, eu preciso ir para a região da infecção, as células fagocitárias vão digerir, por exemplo, um vírus, né? Ou uma bactéria, ok? Ou até uma célula contaminada, e vão expor na sua superfície a assinatura ou as assinaturas desses padrões virais ou de bactéria, ou protozoário, o que quer que seja, tá? E são esses padrões expostos que devem conduzir o processo evolutivo dentro do organismo, que a gente chama de seleção clonal. Então, os anticorpos que apresentam maior afinidade a esses padrões se reproduzem loucamente, sofrem clonagem, né, e hipermutação. Alguns vão se afastar do padrão que precisa ser aprendido e outros vão se aproximar. E quanto mais eu tenho descendentes aí, clones, né, hipermutados, que se aproximam do padrão que eu estou tentando aprender, maior é a probabilidade de sofrerem mutação e de melhorarem. Então, já deve ficar claro na cabeça de vocês, né? Se eu estou trazendo para o computador o processo da seleção clonal, o que é que eu preciso? Eu preciso ter uma população de anticorpos, que é um vetor de atributos, que eu comparo com um padrão antigênico e eu tento melhorar o meu anticorpo ou a minha população de anticorpos de modo a que ela reconheça com maior competência o padrão antigênico, né? Então, os anticorpos mais parecidos com o padrão antigênico, posso falar distante ainda, mas alguns vão estar mais próximos que outros, né? Vão se reproduzir mais, e os mais distantes vão se reproduzir menos, né? E os que estão mais próximos vão se mutar menos, e os que estão mais distantes vão se mutar mais, ok? Então, quem está mais próximo gera mais clones com menos intensidade de mutação. E quem está mais distante gera menos clones e clones com mais intensidade de mutação, ok? É só implementar isso em computador. Eu acho que com essa descrição textual aí, vocês conseguiriam gerar um algoritmo imuno inspirado para busca e otimização, ok? Professor, por falar em otimização, que é um antígeno num algoritmo de otimização imuno inspirado? Então, particularmente nesse contexto, eu nem preciso de antígeno, tá? Porque, na verdade, eu preciso apenas dar nota para os anticorpos, ok? Então, o anticorpo tem uma nota maior se ele se aproxima do antígeno. No caso de problemas de otimização, eu não preciso da figura de antígeno, porque os anticorpos são amostras de pontos na superfície de otimização, e o valor atribuído a esses pontos é o resultado. Seria, teoricamente, de forma abstrata, né, o resultado da interação daquele anticorpo com o antígeno, ok? Então, se os anticorpos são pontos que eu amostro no espaço de busca, a nota desses anticorpos vai ser o valor da função de otimização, tá? Então, se eu amostro numa região promissora, a nota daquele anticorpo vai ser maior, numa região não promissora vai ser menor. É equivalente a que eu tivesse um antígeno e aquele anticorpo de nota maior, ele reconhece melhor aquele antígeno. Mas eu não tenho antígeno. Implicitamente, sim. Mas explicitamente, eu tenho direto a função de avaliação. Ok? Já em agrupamento de dados, eu tenho diretamente a figura do antígeno. Quem que é o antígeno? São os dados. Os dados são os antígenos e os anticorpos são os protótipos das classes. Então, eu vou aplicando a seleção clonal e aproximando os anticorpos dos dados, ok? E assim eu vou implementando os algoritmos imunoinspirados. Professor, o senhor falou que ia comentar um pouquinho sobre o princípio da vacinação. Então, o princípio da vacinação é o mesmo do princípio de combate a uma infecção, tá? Eu injeto, tem várias técnicas hoje de vacina, mas as principais vacinas que eu tenho hoje são de, por exemplo, as vacinas para vírus, né, são de vírus atenuados ou de partes dos vírus, alguma coisa assim, né? Então, eu injeto dentro de um organismo, espero um organismo saudável, né? Um vírus atenuado que tem uma baixa probabilidade de infeccionar o organismo, né? Ou probabilidade zero, depende da vacina. E como o vírus está atenuado, ele induz uma resposta imunológica antes de causar a infecção, ok? Então, o sistema imunológico reage antes dos efeitos acontecerem. É isso que a gente espera que aconteça aí com o Covid. Algumas vacinas aí são fundamentadas nesse princípio do vírus atenuado, né? Mas existem outros tipos de vacina, né? A vacina da Pfizer, por exemplo, que anunciou aí uma segurança, uma eficácia de mais de 90%, né? Não é baseado em vírus atenuado. A Coronavac, lá, a vacina chinesa, sim, é baseada em vírus atenuado. Tá? Então, tem vários princípios de biologia molecular que eu posso levar o meu sistema imunológico a reagir e produzir anticorpos. Se eu tenho anticorpos, eu consigo combater aquele agente invasor antes que os danos que porventura ele viria causar, sejam causados. Ou ele até causa alguns danos, mas como a minha reação é rápida, os danos são de pequena monta, digamos, imperceptíveis para o organismo, ok? Então, quando a gente fala de... E a vacina funciona, veja, toda a história da vacina começou com a varíola, né? E hoje a varíola está extinta. Não existe mais varíola na face da Terra e não existe mais por causa da vacinação. A vacinação eliminou completamente a varíola. Tá? Existem outras infecções aí que estão muito controladas. Algumas estão voltando, porque as pessoas pararam de se vacinar, como sarampo, a pólio, tá? Enfim, então tem vacinas bastante eficazes e a principal preocupação que eu tenho que ter com as vacinas é eficácia e segurança, tá? Então, a vacina não pode causar mais males do que benefícios. Então, é preciso um tempo aí para avaliar o custo-benefício de uma vacina, ok? E além da segurança, tem que ter a eficácia, ela tem que ter uma eficácia na ordem de 70% para cima, 90% para cima, tá? Então, há algumas vacinas que nos imunizam para o resto da vida e há outras vacinas que, depois de um certo número de anos, a imunidade é perdida e eu tenho que ser vacinado de novo. Por exemplo, a vacinação contra o tétano, depois de aproximadamente 10 anos, o organismo já perdeu a imunidade, você tem que ser vacinado de novo, ok? Já outros tipos de vacina, não vou lembrar aqui, talvez sei lá, a vacina contra a caxumba, não vou garantir com certeza aqui, né? Mas já existe, contra a catapora, né? Uma única vez que você se imuniza, você fica imune para o resto da vida. Mas, professor, por que que existe essa diferença entre algumas imunidades perpétuas e outras temporárias? Então, já se estudou isso, tem a ver com o padrão dos agentes infecciosos. Parece que aqueles agentes que são mais parecidos com outros que a gente é infectado com muito mais frequência, né? Levam a imunidades permanentes. Agentes com padrões infecciosos, ou assinaturas, como eu estou chamando aqui, né? Muito diferentes daquelas que a gente é contaminado todo dia, já não levam uma imunidade tão duradoura, né? Após a vacinação, ok? Então, as vacinas têm risco. E, portanto, isso tem a ver com a segurança, né? Então, a gente precisa medir a segurança de uma vacina. E a vacina tem uma eficácia, que pode não ser de 100%, né? E aí a gente então tem que medir esses dois aspectos, né? Segurança e eficácia, ok? E por isso que precisa de um tempo de aplicação a cobaias, né? E há uma população amostral aí, para entender o que que está acontecendo, para assim poder liberar uma vacina segura e eficaz. Ok? Eu já coloquei aqui. Enfim, se eu tenho, seja. Qualquer que seja a inspiração, a gente está falando aqui de algoritmo imuno-inspirado, né? Então, se eu consigo trazer esse princípio da seleção clonal para o computador, e junto com a teoria da rede, que é uma outra teoria imuno-inspirada, que fala o seguinte, né? Que, na verdade, mesmo quando eu não sofro infecção, o meu sistema está trabalhando, está reconhecendo o próprio, as células, os padrões do próprio organismo e os padrões externos, né, que invadem o organismo. Tanto é verdade que, enfim, a teoria da rede, já proposta por Yerne nos anos 70, ela já não tem um reconhecimento tão grande hoje na imunologia. No entanto, em termos computacionais, ainda é uma teoria bastante eficiente, né? Também tem isso, ou seja, algumas teorias, mesmo ganhadoras de prêmio Nobel, né, podem estar desatualizadas ou podem ter perdido grande parte do seu reconhecimento na imunologia, tá? Mas na computação, em termos de custo-benefício, elas ainda são válidas, tá? Mas vamos lá. Segundo a teoria da rede, o sistema imunológico, mesmo sem sofrer invasões, embora, como já falei, as invasões ocorrem a todo momento em grande quantidade, né? Mas ele está trabalhando, ele está fazendo reconhecimento. Inclusive, alguns tipos de alergia ocorrem, por falta de atividade do sistema imunológico, ou seja, se a pessoa fica muito em ambientes controlados, né, ela sofre muito poucas infecções. E aí ela pode acabar desenvolvendo certos tipos de alergia. Não estou dizendo que todo tipo de alergia é assim, tá? Mas em ambientes urbanos, onde as pessoas não pisam na terra, não se expõe a infecções tanto quanto no ambiente rural, por exemplo, né, convivendo junto com bichos, com mato e com rio, lago, sei lá, tá? Então, os ambientes urbanos são mais controlados e há muito mais casos de alergia, tá? E podem ser causados pelo fato do sistema imunológico não ser tão desafiado. Então, tudo isso é estudado hoje, mas é um sistema bastante complexo e não tem verdades absolutas aí, ainda, né, nesses contextos. Tipo, quer dizer que então eu tenho que me expor necessariamente, pôr o pé na terra, tá? Então, sim e não, né? Depende, porque às vezes você pode acabar contraindo uma infecção, algum tipo de fungo ali, né? Que é muito difícil de combater, enfim. Então, tem as coisas são ainda complexas, estamos progredindo nos estudos, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de sistemas de sistemas. Os sistemas estão interligados. Tanto que uma pessoa que está sofrendo um quadro depressivo, por exemplo, né, que tem a ver com o sistema nervoso, ok? Baixa atividade dos seus neurônios, né, pode sim, é bem comum que esteja associado a uma queda da sua imunidade. Ou seja, o sistema imunológico, de alguma forma, sofre uma interferência do sistema nervoso. Eles têm fronteiras ali, mas conversam e interagem, né? Então, também a gente vai falar do sistema endócrino, né? Uma pessoa pode sofrer, ter uma dor de barriga, por exemplo, por causa de uma ansiedade a uma apresentação que ela vai fazer, ela ficou muito nervosa e deu dor de barriga, né? Isso significa, de novo, uma interferência do sistema nervoso no sistema endócrino, ok? Então, esses sistemas dentro do nosso organismo já são complexos quando estudados isoladamente. Quando estudados em conjunto, então, aí as coisas ficam ainda mais complexas, tá? Mas enfim, se você consegue trazer para o computador a teoria da rede e a teoria da seleção clonal, ou o princípio da seleção clonal, você vai produzir um núcleo de busca no espaço matemático bastante eficiente, onde você vai ter anticorpos que sofrem clonagem, que sofrem hipermutação, que são selecionados. Os mais aptos, os clones mais aptos sobrevivem, os menos aptos perecem, tá? O tamanho da população é automaticamente controlado, a diversidade populacional é mantida, ok? E a gente consegue, a partir daí, adaptar esse núcleo de busca para espaços discretos, para espaços contínuos, né? Para problemas multiobjetivo, para problemas multimodais, onde eu devo manter e preservar ótimos locais. Professor, mas como que um algoritmo de otimização sabe que ele está no ótimo local? Evidentemente, você tem que alocar recursos computacionais para que ele possa medir se aquela vizinhança onde se encontra um certo anticorpo, né, caracteriza de fato uma bacia de atração de um ótimo local. A gente sabe matematicamente, né? Se para qualquer direção que eu caminho, eu pioro o critério, é porque eu estou no ótimo local. Esse é o critério para decidir se eu estou ou não no ótimo local, né? Procure perturbar a solução para todas as direções possíveis, né? Se todas as perturbações locais que eu fizer piorarem a minha solução, por definição, eu estou no ótimo local, né? Claro que eu não, em termos computacionais, eu não posso explorar todas as direções que podem ser infinitas, tá? Mas a gente pode trabalhar com um bom número de explorações, e se nada melhorar, é porque eu caracterizei ali um ótimo local. Aí eu, forçosamente, eu preservo aquele indivíduo. Porque se eu encontrei um ótimo local, não há nada mais o que eu possa fazer para melhorar localmente aquela solução, né? Aí eu vou explorar outras regiões do espaço e ponho numa memória permanente esse padrão, ok? É, como também ocorre no sistema biológico. As células, os linfócitos B, que produzem anticorpos, eles podem se diferenciar em células de memória, que tem vida longa, certo? E em células plasmáticas, que liberam anticorpos para combater infecções que estão ocorrendo neste momento, certo? Então, eu posso trabalhar assim em computador também. Então, eu espero que esses tópicos aqui, sistemas imunológicos, colônia de formigas, enxame de partículas, né, tenha trazido para vocês uma percepção mais próxima, assim, mais clara, né, de como fazer essa transição do conceito físico da natureza, né, do processo para o computador, ok? Então, espero que isso tenha ficado claro. Então, os algoritmos que eu apresentei aqui são todos fundamentados em células B. Embora as principais armas do sistema adaptativo sejam a célula T, a célula B e os anticorpos. Na verdade, os anticorpos são produzidos pelas células B. Então, se eu trabalho com as células B, eu estou trabalhando com anticorpos, tá? E a gente comentou que todos os agentes que compõem o sistema imunológico, seja ele inato ou adaptativo, são produzidos a partir de células-tronco, né? E as células-tronco foram identificadas há não tanto tempo atrás, né? E elas ajudam a explicar muita coisa. Por exemplo, vou pegar uma célula que se reproduz bastante, que é a raiz capilar, né? Por que que a gente fica com o cabelo branco depois de alguns anos, né? Algumas pessoas mais cedo, outras menos, né? Ah, professor, pode ser. Como é uma célula que se reproduz muito, pode ser aquela questão dos telômeros que o senhor colocou, né? Células que se reproduzem demais vão perdendo parte da região telomérica, chega uma hora, você começa a perder regiões codificantes, né? E aí a célula não consegue mais produzir todas as proteínas que dão a cor do cabelo. Poderia ser isso, mas neste caso específico não é. A célula capilar, a coloração da célula capilar também se deve às células-tronco, tá? Que são maturadas para produzir melanina ou sei lá, a proteína ali que leva a cor do seu cabelo, né? Então, se termina aquelas células-tronco, se você não tem mais células-tronco para serem maturadas e virarem células produtoras de proteínas que dão a cor do seu cabelo, né? Você não tem mais como colorir o seu cabelo, ok? Então tem um número finito de células-tronco. Algumas pessoas consomem essas células mais cedo e começam a ter cabelos grisalhos mais cedo. Outras, vão consumir mais tarde, tá? Professor, tem como eu parar a reprodução da célula do cabelo para evitar ficar grisalho mais cedo? Não sei essa resposta, mas eu diria que não, tá? O que eu mencionei na videoaula é que alguns hábitos, de vida seus podem levar a um aumento de reprodução de algumas de suas células, né? Isso dá para controlar. Então, você pode mudar os seus hábitos de vida. Por exemplo, vou dar três exemplos aqui, tá? Beber menos, ou seja, bebida alcoólica, né? Se você ingere menos álcool, você mata menos células do seu fígado e, portanto, elas vão se reproduzir menos, né? Diminuindo a chance de produzir cirrose. Não é a única fonte de cirrose, mas é uma delas, né? Se você se expõe menos à radiação solar, você vai ter menos reprodução das células da sua pele. E, portanto, você vai ter um envelhecimento celular mais tardio. A elasticidade do tecido da sua pele vai perdurar por mais tempo também, tá? E um terceiro exemplo tem a ver com horas de sono. Claro que cada organismo tem a sua necessidade, né? Mas se você não dorme o número adequado de horas, né, você não consegue eliminar agentes oxidantes do seu organismo. Então, você pode danificar tecidos e componentes do seu organismo, porque você vai ter uma concentração maior de agentes oxidantes, tá? Então, eliminar agentes oxidantes, ingerir, por exemplo, compostos chamados antioxidantes, né? E se expor menos ao sol e beber menos bebida alcoólica, né? São três situações claras que podem reduzir a reprodução celular. Isso pode melhorar sua qualidade de vida lá na frente, tá? Eu não posso garantir nada, só estou dizendo que há uma tendência, uma probabilidade de ajudar, certo? Bom, deixa eu ver se tem esse slide 61, na verdade termina no 62, né? Onde eu apresento uma sequência de fenômenos aqui que participam do processo de ativação dos agentes do sistema imunológico na hora que está se combatendo uma infecção, né? Não é a hora, é quando já tem anticorpos que reconhecem, tá? O agente infeccioso. Eu não estou falando aqui da maturação de afinidade. É um processo muito interessante porque ele mostra que o sistema imunológico tem uma composição em múltiplos agentes que interagem entre si, um ativa outro, que ativa um outro agente. Enfim, há muitas regulações e controles regulatórios aí nesse processo, né? E mesmo assim, enfim, é um processo o sistema imunológico é extremamente competente, mas mesmo assim ele falha em alguns momentos e as pessoas acabam perecendo, e pode também ser por excesso de atividade desse sistema, né? Então, se o sistema ativa de menos, a infecção vence. Se ele ativa demais, ele pode causar danos por excesso de ativação, tipo um colapso do seu organismo pelo excesso de ativação, tá? Então, tudo isso precisa ser regulado e, dependendo da situação, o organismo pode perecer por um excesso de atividade do sistema imunológico, pela falta de atividade dele, tá? É muito comum, por exemplo, pessoas que fazem transplante, o que que acontece? Elas tomam imunossupressores, são agentes que reduzem o efeito do seu sistema imunológico. Por quê? Porque você precisa reduzir ao máximo a probabilidade de rejeição do órgão transplantado, ok? Então, se você vai fazer um transplante de fígado, um transplante de coração, transplante de pulmão, tá? Você precisa tomar como eu falo, imunossupressores, tá? Para que você não rejeite o órgão, ok? Mas aí você fica sujeito a infecções. Se você toma imunossupressores, você está suprimindo o seu sistema imunológico. Então, pessoas que fazem transplante têm um alto risco de morte, né? Se pegarem uma infecção hospitalar, por exemplo, porque elas estão imunossuprimidas, necessariamente, né? E aí é uma combinação muito ruim, né? Você está com o seu sistema imunológico suprimido e pega uma infecção hospitalar, que normalmente é uma infecção muito difícil de combater, tá? Então, tudo isso nós já sabemos. Mas há muita coisa ainda por descobrir nesses sistemas, ok? Agora, nós podemos trazer muito para o computador. E se você consegue conceber uma máquina de busca bem competente, você pode adaptá-la a vários problemas com sucesso. É isso que eu quis mostrar aqui com esse tópico, ok? Eu entro aqui em detalhes de projeto de sistemas imunológicos artificiais e não é muito diferente do que a gente já tinha visto em algoritmos genéticos, por exemplo. Ok? A diferença aqui está na manutenção de diversidade e no controle automático do tamanho da população, que não necessariamente eu tenho em algoritmo genético, embora eu possa inserir a partir de alguma heurística, né? Eu posso criar uma heurística no algoritmo de qualquer algoritmo de busca populacional, onde eu crio regrinhas ali para controlar automaticamente o tamanho da população, tá? Como eu posso criar heurísticas em algoritmos evolutivos para manter diversidade. Sem elas, eles não mantêm, mas eu posso inserir passos adicionais ali, que levam à manutenção de diversidade, ok? Isso já existe. Agora, no caso de um algoritmo imuno inspirado, essa propriedade de manutenção de diversidade é intrínseca ao algoritmo, certo? Então, tem pseudocódigo aqui na página 78, por exemplo. Na página 79, eu evidencio essa questão do tamanho da população variar automaticamente ao longo da busca. Tem esse efeito sanfona, né? A população aumenta, diminui durante a busca. Isso pode representar um processo eficiente de busca no espaço matemático, tá? Você aumentar a população numa espécie de exploração e aí reduzir numa espécie de intensificação da busca. Daí aumenta de novo, reduz, aumenta, reduz, tá? Parece ser uma estratégia competente de busca. Pelo menos ela é imuno-inspirada, tá? Então, as aplicações vão em agrupamento de dados, otimização em espaços contínuos, otimização em espaços discretos. Esse exemplo aqui do slide 83 é extremamente convincente, né? É um algoritmo que tem infinitos ótimos locais, na verdade, infinitos ótimos globais, todos são de igual qualidade, né? Então você está vendo aqui que a população ela se distribui quase que uniformemente, né? Amostrando todos os lugares geométricos de ótimos globais, ok? E isso é um indicativo claro de um algoritmo capaz de manter diversidade na população, tá? Se há infinitos ótimos, a população vai crescer até uma certa medida, espalhando uniformemente os indivíduos, né? Professor, mas qual que é a diferença entre um algoritmo que encontra muitas soluções diversas numa única execução para um outro que encontra muitas soluções diversas, mas a partir de execuções diferentes, e em cada uma delas eu encontro uma. Deu para vocês entenderem a pergunta, tá? Então, tem um algoritmo, tem dois algoritmos que geram soluções diversas, só que um numa única execução, e o outro gera boas soluções diversas, mas uma de cada vez, em múltiplas execuções. Bom, a diferença é mais ou menos óbvia, né? No algoritmo que gera todas numa única execução, as várias soluções candidatas interagem entre si. E, portanto, eu posso chegar numa situação como essa, mantendo uma espécie de equidistância dos indivíduos. Ok? Já tendo um algoritmo que só produz uma solução de cada vez, mas ao executar múltiplas vezes, ele produz múltiplas soluções diversas, né? Eu não tenho controle sobre essa diversidade, porque as soluções são independentes e, portanto, é uma desvantagem, além de ter que executar várias vezes, né? Então, esses algoritmos aqui são um pouco mais pesados, né? Por serem multimodais, mas o resultado é extremamente convincente, né? E bem diferente do que um algoritmo genético, mesmo que ele seja populacional, né, encontra. Mas, professor, por que que um algoritmo genético tem operação de mutação, tudo, mas ele a diversidade tende a desaparecer ao longo das gerações, né? É uma propriedade intrínseca da pressão seletiva, né? A sobrevivência do mais apto. Então, os mais aptos têm mais probabilidade de gerar descendentes. Então, a população começa a ter uma densidade cada vez maior de código genético daqueles indivíduos, né? E se eles continuam a ser os mais aptos ao longo das gerações, a tendência é que a população comece a ter descendentes só deles e a perder diversidade, portanto, ok? Não é o que acontece aqui com a seleção clonal e a teoria da rede. Esse exemplo aqui do slide 87 é extremamente convincente também e é o mesmo princípio do slide 83, mas agora para espaço discreto, ok? Numa única execução. E o impressionante aqui é que os indivíduos não só aqui não são igualmente de mesma qualidade, mas são muito bons. Relativamente, não há uma diferença tão grande entre a melhor solução aqui e a pior, tá? Mas o mais impressionante aqui está no slide 89, né? Que o número de mudanças de arestas que eu preciso fazer para ir de uma solução para outra. É mais ou menos o mesmo para as 9 soluções que você está vendo ali, né? Por isso que também há uma espécie de valor estético dessa figura do slide 87, porque há uma equidistância entre essas 9 soluções de caixeiro viajante que vocês estão vendo aqui. São 76 cidades. Acredita em mim, as cidades são as mesmas nas nove situações, certo? E elas não se deslocam, apenas você tem soluções alternativas aí, ok? E hoje em dia já evidenciei isso, né? Aquela pergunta clássica, né? Qual é a melhor solução? Qual é o melhor resultado, né? Qual é o melhor produto, ok? Essa pergunta está perdendo espaço, né? Porque se eu vou atrás apenas do melhor, eu perco outras boas soluções que não são tão boas quanto aquelas, mas são suficientemente boas e que talvez me satisfaçam em algum momento em que o melhor não se aplique, ok? Professor, me dá um exemplo onde o melhor não se aplica. Pois não. Esse exemplo aqui do canto superior esquerdo, slide 87, né? Essa aresta que eu estou mostrando aqui no alto, no áudio não vai dar para vocês verem, mas é uma aresta horizontal aqui que claramente está na solução do canto superior esquerdo e não está na solução vizinha direita. Ela não é usada na solução vizinha direita, né? Se porventura essa solução, que é a ótima global, e é mesmo desse problema, né? Ela não puder ser adotada justamente porque esse caminho aqui para o caixeiro viajante está obstruído, né? Eu posso chavear imediatamente para essa solução da direita, que não usa esse caminho e é uma solução alternativa de boa qualidade, ok? Então ela já está pronta ali. Além de otimização em espaços contínuos e discretos e agrupamento de dados, eu também posso aplicar para otimização dinâmica, para otimização multi-objetivo e para otimização que a gente chama Omni, que vale para vários cenários, monomodal, multimodal, monoobjetivo, multiobjetivo, ok? Então, são vários algoritmos aqui que são diferenciados, certo? Então, tem muitas referências, um livro-texto aí que seria indicado é esse aqui do Leandro de Castro, né? Fundamentals of Natural Computing, de que ano que ele é? De 2006, né? Estou aqui no slide 95. Mas há referências específicas para cada assunto, ok? Então, espero que vocês tenham pego essa ideia das técnicas de computação natural. Eu tenho muitos casos de sucesso aí de inspiração na natureza, né? Já exemplifiquei até em outras videoaulas, né? O velcro é um exemplo claríssimo de inspiração na natureza, né? A gente, não sei se é no carrapicho ou em algum outra semente aí, mas a humanidade se inspirou no poder de grudar, de aderir a outras superfícies, né? Que alguns objetos aí da natureza têm, e desenvolvemos o velcro, que é muito utilizado aí como uma superfície aderente, certo? Antena, claramente, não hoje, mas essas antenas, sei lá, espinha de peixe que tinha anos atrás, né? Claramente inspiradas nas antenas dos besouros, baratas e assim vai, tá? Formato do avião, com as suas asas e o formato aerodinâmico do avião, né? Aquele trem, formato do Martim Pescador ali no bico dele, para poder penetrar nos túneis, né? Que implica numa transição entre uma superfície de ar menos denso para mais denso. Da mesma forma como o Martim Pescador precisa penetrar na água e fundo ali para pegar o peixe ou o seu alimento, tá? Então, tem muita inspiração na natureza, e aqui nós estamos vendo aquelas específicas para a engenharia de computação ou para a inteligência artificial, né? Que é trazer processos de fluxo de informação no sistema imunológico, no algoritmo evolutivo, numa colônia de insetos para o computador, ok? Então, vou parar de compartilhar a tela aqui. E vou ver no chat o que temos, né? Como que o ARIA funciona? Que eu não mencionei hoje, mas está lá na videoaula e está aí no, no, nas notas de aula, né? Ele usa a distância euclidiana e o número de protótipos sai automaticamente pela estratégia imunológica. Bom, ele funciona como a INET, só que o ARIA tem raio adaptativo. O que é isso? Então, vamos lá. Boa pergunta e momento bem propício para respondê-la, né? Os dados são os antígenos e os anticorpos são os protótipos dos dados. Isso que eu preciso numa técnica de agrupamento, né? Eu preciso gerar protótipos para os grupos, certo? E podem ser múltiplos protótipos por grupo. Então, eu posso ter múltiplos anticorpos para cada grupo. Ok? No caso de agrupamento de dados, eu posso ter grupos de dados super concentrados, de alta densidade de dados, e grupos, mesmo que isolados, né? Mas mais esparsos, com menor densidade, mais espalhados, certo? Então, eu posso ter um grupo aqui de dados, 80 amostras espalhadas aqui, numa região mais ampla, tá? E aqui, numa região bem pequenininha, eu posso ter 80 amostras também, mas bem concentrada, certo? O ARIA, esse algoritmo aí, ele é sensível a, quer dizer, o raio de reconhecimento do anticorpo é adaptativo. Então, se eu tenho 80 amostras naquele grupo mais espalhado e nesse mais concentrado, o ARIA vai produzir o mesmo número de anticorpos nos dois grupos, porque ele vai usar um raio adaptativo, que se adapta à concentração dos dados, né? Já a INET, o algoritmo imunológico que não tem raio adaptativo usa o mesmo raio de reconhecimento de anticorpo para antígeno por grupo, né? Vai colocar mais anticorpos no grupo mais espalhado, mesmo ele tendo o mesmo número de amostras, ok? Mas os dois algoritmos usam distância euclidiana, e é a distância de reconhecimento, né? Então, cada anticorpo tem uma região de reconhecimento. Ele não reconhece todos os antígenos, ele vai reconhecer antígenos que estão no seu entorno, de acordo com a distância euclidiana, por exemplo. Ok?
Professor, então nesse caso, desculpa interromper,
Sim.
um antígeno ele pode estar em dois clusters ao mesmo tempo. Ele pode ser reconhecido por dois anticorpos.
Pode, mas normalmente, né, para caracterizar os clusters ou os agrupamentos, a gente vai ter regiões de ausência de dados, né? Então, tem regiões onde aumenta a concentração de dados, que a gente vai chamar de grupo, o agrupamento de dados, e tem regiões mais esparsas, onde não tem dado, né? E ao posicionar os protótipos, eu vou revelar isso também, né? Eu posso aplicar uma mínimo spanning tree e detectar arestas inconsistentes. E aí quebrar a tree numa floresta de árvores, ok? Então, essa é uma forma de eu detectar automaticamente agrupamentos após posicionar os anticorpos, ok? Então, vamos lá. Eu posiciono os anticorpos onde tem dados, e aí eu gero uma mínimo spanning tree dos anticorpos e corto as arestas da tree gerada onde elas forem consistentes, ou seja, se tiver um comprimento muito grande, é um indicativo de região sem dados, ok? Porque os dados não estão rotulados, os dados não estão rotulados.
Esse raio autoadaptativo, ele vai sendo selecionado conforme os anticorpos vão evoluindo.
Tem o um raio mínimo ali, mas não tem o um raio máximo. Então, conforme a densidade dos dados, os anticorpos vão definindo o seu raio. Por quê? Porque os próprios anticorpos vão aumentando sua concentração, eles vão se autorreconhecendo, você concorda comigo? Se eles têm um raio pequeno, aliás, grande, e você precisa pôr muito anticorpo aí porque os dados estão concentrados, os anticorpos vão começar a se autorreconhecer. Segundo a teoria da rede, isso leva à supressão. Então você começa a aumentar o raio. Tem uma regra para aumentar o raio de acordo com a densidade dos anticorpos agora, e não dos dados, tá? Enfim, então eu não estou explicando em detalhes o algoritmo, só estou dizendo que o princípio é esse. Os dados são os antígenos e os anticorpos têm que se aproximar dos antígenos, porque isso implica em maturação de afinidade. É o que ocorre no seu organismo quando você sara dos sintomas de uma gripe. Você passou a ter anticorpos no seu organismo capazes de reconhecer os vírus. E, portanto, o combate se tornou eficiente. E os efeitos infecciosos daqueles antígenos, né, desaparecem com o tempo, tá? Mesma coisa aqui. Eu preciso evoluir anticorpos mais afins, que reconhecem mais os antígenos, que se aproximam mais dos antígenos, né? Então, se os antígenos são os dados, os anticorpos vão sendo gerados de modo a se aproximar dos dados. No caso de otimização, os anticorpos vão sendo gerados de modo a buscar regiões mais promissoras. O princípio é um pouco estranho, é um pouco abstrato demais para numa primeira análise, mas depois que vocês leem e o pseudocódigo, assistem essas videoaulas, né, as coisas devem ficar mais simples na cabeça de vocês, tá? E ver o algoritmo rodando também ajuda bastante. Vamos ver se eu consigo passar um caso de estudo pertinente, tá? Bom, então, se houver dúvida, com isso eu encerro essa parte que eu gostaria de falar de destaques aí do tópico 4. Definitivamente nós fechamos esse tópico, então, e a parte 1 do curso. A parte 2 se refere a... Já vamos entrar em lógica proposicional e vamos falar um pouco de falácias lógicas, que eu acho que é um aspecto muito importante, né? Ou seja, a gente vai ter que... nós vamos aprender a usar bem a lógica, particularmente a lógica dedutiva, né? Modus ponens, por exemplo, lá de Aristóteles. E ao saber usar bem, nós vamos ter que também aprender a identificar quando não se usa bem a lógica dedutiva, né? E isso é um tema importante aí já para o início da parte 2, que vai fazer esse resgate da IA clássica, né? Então, nada mais clássico do que o modus ponens, que é o processo de inferência dedutiva, que é uma contribuição lá desde Aristóteles até hoje, né? Então, mas isso é semana que vem. O ideal seria que eu liberasse a videoaula hoje, mas eu talvez consiga liberar as notas de aula em PDF, a videoaula amanhã ou depois, tá? Alguma dúvida sobre os exercícios conceituais ou computacionais? Ainda temos um prazo bom aí. Uma semana para o ECC1. E 2 semanas para o ECP2. Né? Bom, não havendo dúvidas, então, eu vou encerrar a gravação.